Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 1º de julho, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Lembrando que aqui você fica bem informado e também participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e gostaria de desejar a todos um ótimo mês de julho. Boa tarde para você, Marcos. Também desejo a você um ótimo mês de julho.
Boa tarde, Kátia Gomes. Para você também um excelente mês, novo mês aí chegando. E para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia, que a partir de agora vai ficar bem informado as notícias da nossa cidade, da região, do estado, do país e as informações mundiais, a partir de agora, no Jornal do Meio-Dia. Sua participação é sempre importante. A gente já libera o WhatsApp 988-29-1029. Você já pode enviar sua mensagem escrita e logo mais vai ser liberado o telefone 3675-2000 para você fazer suas observações, suas reclamações, reivindicações aqui no Jornal do Meio-Dia. Coutinho Neto chega também daqui a pouquinho com as notícias do setor policial, Kátia.
Isso mesmo, já Coutinho chega aí com muitas notícias para nós. Bem, são 12 horas e 7 minutos, o Jornal do Meio-Dia desta quinta-feira está no ar. É um oferecimento da rede UniFTC. Vestibular online ou usando sua nota Enem, você tem bolsa de 60%? Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Eliels, duas lojas para melhor te atender. Calçadão da Jorge Amada e na Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil em até 10 vezes sem juros. A partir de agora, os nossos ouvintes ficam bem informados com as manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde, que informa: internações acima de 60 anos caem 77% na Bahia. Inclusive, ontem nós trouxemos a matéria completa aqui sobre esse assunto, né?
Isso.
O que é muito bom, né? Acima de 60 anos aí, ou seja, nossos idosos não estão mais sendo internados por conta da Covid-19. Então, uma queda de 77% é um número bastante relevante, né, Marcos?
É verdade, Kátia. Jornal Dia de Teresina, Covid-19, projeto quer imunizar adolescentes. Isso lá no Piauí.
Exato, é lá no estado do Piauí, né? Aí agora a gente vai para o jornal O Imparcial de São Luís, que é no Maranhão. Choque no bolso. Tarifa de energia fica 52% mais cara em julho. E aí vale para todo o país, né, Marcos? Ai, infelizmente. Ai.
Jornal do Comércio de Pernambuco. Vereadores cobram uso da xepa da vacina.
Pois é, então os vereadores de lá, né, em alguns locais em Pernambuco, estão fazendo essa cobrança. E é importante, Marcos, porque a xepa, ela existe, né?
Uhum.
O que é a xepa, gente? Tá ali aplicando, o pessoal tá lá aplicando a vacina. Aí acabou o número de pessoas, não chegou mais ninguém, mas tem lá o frasco ainda aberto. Eles precisam utilizar, né? Pegar aquelas doses que estão lá e, ó, aplicar. Então é a famosa xepa, tá?
Isso.
Isso ocorre em diversos locais. Tem prefeitura, tem secretarias de saúde, Marcos, que divulga para as pessoas se inscreverem, né? Para a xepa, porque se sobrou, liga, a pessoa vem e toma. E se caso no seu município não tem isso, procure saber. Vamos ao Jornal Gazeta de Alagoas, Maceió. Petrobras vende suas unidades em Alagoas por quase R$1,5 bilhão de reais.
Diário do Nordeste do Ceará, vacinação avança em 123 municípios.
Jornal Tribuna do Norte de Natal, CPI da Covid no Rio Grande do Norte deve começar segunda-feira, olha só, Marcos.
Jornal Dia do Rio, BRT terá 500 ônibus novos e portas de ferro nas estações.
Jornal Estado de Minas, de Belo Horizonte, esfriou em Minas, esquentou em Brasília. É verdade, boa parte do país aí, muitos lugares né? Esfriou bastante, as temperaturas caindo e em outros locais esquentando. Aqui está variando, né, Marcos?
Falar em clima, Jornal Tempo de Belo Horizonte, preservação do emprego, programa oficializa corte de jornadas e salários.
Correio do Povo do Rio Grande do Sul, Corsan assina financiamento para reduzir as perdas de água no estado do Rio Grande do Sul.
Valor Econômico de São Paulo, gestores ainda veem ganho na B3 antes da fase eleitoral.
E por fim, Jornal Agora de São Paulo, veja quem deve fazer prova de vida do INSS neste mês. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Mandar um abraço aqui para Tiagão Arandiba e também para Rose. Porque a famosa feijoada da Rose está em novo endereço, né? E hoje está estreando aí no bairro da Conquista.
Isso aí.
Inclusive, eu vou bloquear aqui os meninos, né, no grupo da rádio que estão por lá já almoçando e mandando foto, viu? Tom do Cavaco, Léo Guedes. Não é possível um negócio desse, é sacanagem. A gente está aqui, né, com vontade de almoçar, obviamente. A gente só almoça depois de uma hora. E aí eles estão mandando aqui fotos. Mas é isso aí, aproveitem, viu? Um abraço para a Rose e para o Thiago. Desejamos muito sucesso, né, Marcos?
Verdade, com certeza.
Feijoada da Rose fica no bairro da Conquista, próximo ao hospital, né, materno-infantil.
É isso aí, em frente, né?
Em frente, muito
agora
fácil.
Agora com delivery. 981342100 e 988383985.
Manda o delivery para cá logo, vai. Já pedimos, pronto, no ar. Abraço, viu? Com sucesso mesmo. Bem, gente, aqui no noticiário regional a gente sempre divulga os boletins da Covid de Ilhéus e Itabuna. O de Ilhéus não está atualizado, o último é do dia 29, já divulguei ontem, então nós vamos para o de Itabuna, que saiu ontem à noite, dia 30. Informa que o município de Itabuna tem confirmado, né? Foi confirmado de 32.703 casos, desse total 31.631 curados. Itabuna tem 494 casos ativos. Infelizmente, né, Ilhéus registrando aí 578 óbitos por conta da Covid-19. Lá, 49 leitos de UTI Covid, todos ocupados, então 100% de lotação. Lembrando que Itabuna e Ilhéus recebem pessoas de diversos municípios. Só que no boletim de Itabuna não vem aqui o detalhe, né? Como vem no de Ilhéus, apontando quantas pessoas são do município de Itabuna e quantas são de outros municípios. E lá em Itabuna tem 27 pessoas em internamento clínicos, 29 leitos clínicos disponíveis, tá? E como eu disse agora há pouco, não temos o boletim atualizado de Ilhéus, caso ele saia, ou o pessoal da comunicação aí, da SECOM Ilhéus, estiver nos ouvindo, tiver esse boletim, pode enviar aqui que eu divulgo, tá bom assim? Mas vamos falar de vacinação em Ilhéus? É, Ilhéus dá continuidade, Marcos Bezerra. A vacinação de pessoas com 39 anos ou mais, e é hoje, não é isso?
É isso, a vacinação do público com idade igual ou superior a 39 anos continua hoje, quinta-feira, em Ilhéus. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, CESAL, as pessoas devem comparecer à Cruzada do Bem pelo Bem, ao Salão da Igreja São João Batista, no Pontal, e aos pontos de drive-thru montados na Avenida Soares Lopes, próximo ao Centro de Convenções, e na Praça São João Batista, no Pontal. Em todos os locais, o serviço estará disponível a partir de 1 da tarde até às 5 da tarde, ou enquanto durarem os estoques de vacinas. O público 39 e mais deve apresentar CPF, cartão do SUS, comprovante de residência e cartão de vacinação, caso possua. De acordo com a CESAL, foram repassadas 3.290 doses da vacina de Oxford-AstraZeneca destinadas à primeira aplicação. O quantitativo será distribuído para imunizar a população da zona urbana e, posteriormente, para vacinar o público com essa faixa etária que mora na zona rural, conforme programação a ser definida pela Secretaria. Vale ressaltar que a vacina é restrita às pessoas que residem em Ilhéus, visto que a estratégia atende exclusivamente ao público local, Kátia.
Pois é, né? Então, quem tem 39 anos ou mais tem que aproveitar, né? E correr lá. Eu acredito que já tem fila, né?
Deve estar grande, né?
No drive-thru. Olha, são 12 horas e 15 minutos. Vamos mudar de assunto aqui, trazer informação que vem do Ministério Público. é que o promotor de justiça Pedro Nogueira Coelho, do Ministério Público do Estado da Bahia, recomendou que o prefeito de Ilhéus, o Mário Alexandre, revogue o decreto por meio do qual prorrogou os mandatos dos conselheiros de saúde de Ilhéus, formalizada na última terça-feira, 29, e a recomendação também se dirige ao presidente do Conselho Municipal de Saúde, o Marcos Antônio Lessa dos Santos. Conforme o titular da Terceira Promotoria de Justiça de Defesa, né, da Saúde, a resolução número 654/2021 do Conselho Nacional de Saúde, que alencou hipóteses para autorizar a prorrogação de mandatos no âmbito dos conselhos de saúde em razão da pandemia da Covid-19, manteve as eleições para os órgãos como regra. Ao mesmo tempo, a norma condicionou a recondução dos mandatos a critérios objetivos que, segundo o promotor, não foram observados no caso específico de Ilhéus. Por isso, o Pedro Nogueira Coelho recomendou ao prefeito revogação do decreto municipal número 054/2021, que não foi encontrado aí pelo blog Pimenta, quem fez essa matéria, né? O blog Pimenta disse que não encontrou no Diário Oficial do município em buscas feitas hoje no site da prefeitura. Já ao presidente do Conselho, Marcos Lessa, do Conselho de Saúde, o promotor de justiça recomendou que ele adote as providências necessárias para a realização de fato da eleição. Afinal do documento, o promotor, Dr. Pedro Coelho, estabelece prazo de 5 dias para que os destinatários informem ao Ministério Público da Bahia se vão acatar ou não a recomendação administrativa. Apesar de não ter caráter vinculante, a recomendação não obriga o prefeito e o presidente do Conselho a cumpri-la. O ato do Ministério Público tem o objetivo de reconduzir a administração municipal à conformidade com as normas que, no entendimento do promotor, não foram observadas se a recomendação não for acatada. A promotoria poderá levar o caso à Justiça. A resolução número 8/2021, publicada no dia 28 de maio passado, o presidente do Conselho de Saúde formalizou a prorrogação dos mandatos e a composição atual da mesa diretora por 2 anos, até 31 de maio de 2023. A decisão foi respaldada pela maioria dos conselheiros presentes na reunião ordinária de 20 de maio de 2021. Em relação aos conselhos, os conselhos municipais são órgãos de controle externo dos atos das prefeituras, ou seja, são espaços institucionais onde a sociedade civil, por meio de representantes de entidades sociais, acompanha de perto a gestão do dinheiro, né? A gestão aí do dinheiro e das políticas públicas. Então, além desse controle social, no caso dos conselhos de saúde, seus membros aí também acumulam poder deliberativo, o que aprofunda a participação da sociedade na formulação e execução das políticas públicas do setor. Então, o Ministério Público recomenda que o prefeito de Ilhéus, o Marão, revogue prorrogação de mandatos os conselheiros aí do Conselho de Saúde, hein, do município. Ministério Público jogando duro, é por isso que eu digo, o Ministério Público tá aí para ser provocado. Você provoca, eles resolvem aí a questão. Não cruzem os braços, né? Então, tem aí espaço. Precisa fazer alguma denúncia ao Ministério Público? Faça, tá? Principalmente no que diz respeito à gestão pública aí do seu município, né? 12 horas e 19 minutos, nós vamos conversar com ele, o nosso repórter Coutinho Neto. Ele faz a primeira entrada de hoje aqui trazendo informações do setor policial, não é isso, Coutinho? Boa tarde para você, bom início de mês.
Já pensou, Cátia, uma feijoadinha aquela do Thiago Arandiba agora para iniciar o mês com chave de ouro?
Não fale não, menino, minha boca já fica cheia de água.
Tô vendo aqui a galera lá. Parabéns, Thiago, sucesso para você, para dona Rose. Novo empreendimento aqui em Ilhéus, muito bacana. Vou passar hoje aí, viu, Thiago? Já falei com você de manhã. Eu tenho certeza, viu, Thiago e Rose, e Gilberto Peculiar está lá no céu, radiante, pelo crescimento profissional de vocês, por este novo investimento, e que vamos sim valorizar para que dê muito certo aqui na cidade de Ilhéus, especialmente ali no bairro da Conquista. Mas, Cátia, boa tarde para você também. Excelente mês de julho, tudo de bom. Assim também para você, Marcos Bezerra, meu amigo querido. Uma excelente quarta-feira, um excelente mês de julho. Inclusive, Marcos, estou sabendo que o mês de julho é o mês do regime. mês internacional do regime.
É
todo mundo, não é, Cátia e Matos? Extrapolam aí no São João e chega em julho, ah, vou fazer regime. É isso mesmo, Matos? Boa tarde.
É, eu acho que sim, Coutinho. Creio, mas com essa inauguração da feijoada da Rose, tá difícil.
Hoje tá difícil. Se eu não for lá com hoje, certeza. Sábado é certo.
É, com certeza. Um abraço para vocês dois.
Um abraço.
Um abraço também para você que está acompanhando o Jornal do Meio Dia. Mas não podemos perder tempo porque nossa viatura já está com o tanque repleto, tanque cheio de informações. Você é policial e você vai acompanhar conosco agora aqui no JMB da Gabriela FM. Em Nelson, hein? Bicho pegou ontem no bairro Nelson Costa. A polícia agiu direitinho e acabou entrando em confronto com dois indivíduos. E o resultado foi o seguinte: por volta das 16h40, quase 5 horas da tarde de ontem, uma guarnição da Petro 69 estava fazendo rondas na localidade conhecida como Paraguai. O Paraguai fica localizado na zona sul de Ilhéus, no bairro Nelson Costa. Durante a intervenção policial, dois homens que ainda não foram identificados, sendo um pardo e outro negro, tombaram em confronto com a guarnição da 69. Apesar de ainda serem socorridos pela própria guarnição da PM, chegaram ao hospital já sem vida. De acordo com a assessoria da 69 CIPM, foram encontrados com a dupla um revólver calibre 38 com 3 munições deflagradas, 2 munições intactas, outro revólver calibre 38, 2 munições deflagradas, uma munição intacta ainda também neste revólver fuleiro, uma munição picotada, além de pedras de crack, buchas de maconha e pinos de cocaína, o que caracteriza que eles eram traficantes de droga e estavam atuando naquela região do Paraguai, no bairro Nelson Costa, aqui na zona sul da cidade de Ilhéus. Há uma operação conjunta envolvendo a 33 CIPM e também a Rombesp Sul, além da 5ª Corpim de Valença, aconteceu na zona rural do município de Camamu e teve alvo principal indivíduos que estavam realizando assaltos a veículos na localidade conhecida como Ladeira do Gaspar, na BA-652, que fica naquele trecho ali de ligação entre Camamu e Travessão. Durante a varredura na área rural definida para a operação, foram encontrados diversos indivíduos em flagrante delito no cometimento de crimes ambientais e desmatamento, inclusive por porte ilegal de arma de fogo. Todo o material apreendido foi deixado à disposição dos prepostos da Polícia Civil na operação para a devida formalidade na Delegacia Territorial de Valença, onde serão tomadas as medidas legais e cabíveis. No município de Ubatã, também em nossa grande região, uma guarnição do pelotão de emprego tático operacional afeta da 61 CIPM prendeu um homem na manhã de ontem, quarta-feira, em Piraúna, já distrito de Ubaitaba. O homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Na operação, a Polícia Militar ainda apreendeu a motocicleta Honda Pop preta roubada em Ubatã na semana passada. De acordo com a Polícia Militar, a guarnição avistou um indivíduo que adotou comportamento suspeito ao perceber a aproximação da viatura. Ao proceder à abordagem, foi encontrado com suspeito 2 sacos com maconha pesando cerca de 1 quilo, na balança de precisão, embalagens para embalar droga, além da motocicleta com restrição de roubo. O suspeito e o material apreendido foi apresentado na Delegacia Territorial de Ubaitaba e o proprietário já esteve no local para retirada do veículo. A Polícia Civil está aprofundando na investigação deste caso aqui em nossa região. Ainda em nossa região, um homem conhecido como Valdenilton da Silva Santos, ele foi baleado por 2 criminosos que o encontraram no município de Canavieiras. Os 2 criminosos efetuaram vários disparos de arma de fogo, depois fugiram do local. A vítima ferida foi encaminhada aqui para o Hospital Regional Costa do Cacau, em estado grave. Valdenilton, que também era jogador de futebol no município de Belmonte e era goleiro da seleção de Belmonte no campeonato intermunicipal. Ele também é conhecido como Niltinho, também tem histórico este Niltinho de envolvimento com tráfico de drogas e chegou a matar um dos seus tios em Belmonte com uns golpes de facão. Na oportunidade, mentiu, disse que foi apenas um acidente. Como é que você mata uma pessoa com um golpe de facão e fala que foi um acidente? Cabe à justiça investigar. Daqui a pouquinho, em Cátia Marcos, você é do JND, no Sul, no Baixo Sul, no Recôncavo Baiano e em nossa grande Bahia. Uma dupla foi presa com drogas, pistola 9mm de fabricação turca. Sabe onde foi isso? Não. Você vai saber daqui a pouco, aqui, a borda da viatura da 102,9, abraçando toda essa equipe maravilhosa da Oficina Elson, aqui na Avenida Itabuna, uma equipe fantástica. Um abraço para o amigo Elson, sempre prestativos e com ótimo atendimento. Eu indico e recomendo. Também, Kátia, para você, uma boa feijoada do Tiagão. Marcão, uma feijoadinha, hein? Cairia bem com este clima gostoso hoje, de 1º de julho. Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, continua com Kátia Gomes e com Marcos Bezerra. Eu volto já já.
Ok, Coutinho Neto, obrigada, tá, pelas informações. É isso mesmo, já já o Coutinho vai trazer mais informações para nós. São 12 horas e 26 minutos. Deixa eu mandar um abraço para minha amiga Maine, né, dona Mai? Mai e a galera aí do posto Banco da Vitória, posto Bandeira Shell. A galera tá acompanhando o Jornal do Meio-Dia e hoje o posto completa 4 anos, né? Sob nova direção, é isso mesmo. Parabéns, viu, Maio? Parabéns, Flávio. Toda a equipe do posto, Tendai, Jackson, os meninos aí, todos atendem muito, muito, muito bem. Tá rolando promoção, no app aí do Shell Box? Eu já uso esse aplicativo. Tô viciada nesse negócio de aplicativo. É de supermercado, é de farmácia. Ajuda bastante.
E agora vem da carteira de trabalho digital.
Vamos baixar aí, né? Pra resolver o BO. Ai, Marcos Bezerra, mas essa coisa digital é bom, né? Ajuda isso bastante. Então, um abraço aí toda essa galera do posto Banco da Vitória, Bandeira Shell. Fazendo aniversário aí, 4 anos sob nova direção. E realmente, viu? Melhorou bastante. A galera lá atende bem. Mandar um abraço para quem, André Nora? André Nora tá acompanhando o Jornal do Meio Dia. Um abraço, viu? Obrigada pela audiência. Ah, o Valdinei Santana. Ele é corretor de imóveis da IBS. É, isso mesmo. Então, um abraço pro Valdinei aí. E toda a galera da IBS, né? Nosso amigo Marcel, que tá lá à frente da IBS. Um abraço para Marcel e toda a galera. Um abraço para a André Nora, que agora faz parte da F. Nogueira Construtora, não é isso? É. Ah, tá. Entendi agora. Então, um abraço para a André Nora aí da F. Nogueira Construtora. Vou aproveitar e te mandar um boleto, te cobrando aí esse comercial da construtora. Viu, André Nora? Se é o diretor, é o cara que manda aí, então é com você que a gente resolve. Um abraço para a André Nora aí da F. Nogueira Construtora e toda a sua equipe. Vou mandar, tá fechado? Pronto, vamos conversar aí e acertar essa parceria. Um abraço, viu? 12 horas e 28 minutinhos, 12h28. Vamos aproveitar que temos 2 minutos antes do intervalo. Vamos liberar a participação do ouvinte, Marcos Bezerra?
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pronto, 36752000, você fala conosco ao vivo, faz sua denúncia, sua reclamação, ou até mesmo deixa aí a sua sugestão também, né? E caso você queira participar através do WhatsApp, envie mensagem escrita, 988291029, esse é o WhatsApp da Gabi, o Marcos já está com o WhatsApp aberto e vai trazer algumas mensagens de ouvintes, né, Marcos?
Verdade, cara, deixa eu mandar um alô aí para quem está acompanhando também pela nossa fanpage, né, no nosso... no Facebook, na nossa fanpage, o João Esteves, manda boa tarde, Adriana Belo, também coladinha no Jornal Show aí, Edilson França Martins também ligado. Pelo nosso WhatsApp, boa tarde, Kátia Marcos, sou Flávio do Banco da Vitória, quero que vocês mandem um abraço para minha mãe Dita e um parabéns especial para meu amiguinho Samuel, que está completando 7 aninhos hoje, desejo a ele muitos anos de vida e saúde. Obrigada, né? Uma ótima tarde para todos vocês da Gabi.
Um abraço para Flávia, para Dita, nossas queridas ouvintes e o aniversariante do dia, né? Parabéns também. Tem mais mensagem?
Tem mais. Boa tarde, Kátia. Um abraço a todos aí. Manda um alô para mim e para o meu irmão Beto Presidente, que está fazendo aniversário hoje.
Quem é que está pedindo um alô?
Ele não colocou o nome dele, mas está pedindo alô para o irmão dele, Beto, presidente.
Né? Pronto, a gente manda um alô para o Beto aí, né? Que é presidente de onde, Beto? Que o presidente do país é o Bolsonaro. Um abraço para o Beto, tô de resenha, viu? Um abraço aí para vocês que estão sempre ligadinhos aqui no Jornal do Meio Dia. Tem um ouvinte na linha, né?
Tem.
Vamos lá atender o nosso ouvinte primeiro do dia. Boa tarde, quem fala? Ô, caiu. Ó, então faz o seguinte, liga de novo, nós vamos a um rápido intervalo comercial, voltamos já já.
Jornal do Meio-Dia, informação que você precisa, na hora, do, hora almoço. Do almoço.
Doze horas e 36 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Oferecimento Rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Bem, aqui no Jornal do Meio Dia a gente já liberou a participação do ouvinte, então você pode ligar 36752000 e falar conosco ao vivo ou enviar mensagem escrita para o WhatsApp 988291029. Inclusive o telefone já está tocando aqui. Vamos atender o nosso ouvinte, saber quem vai falar conosco. Boa tarde, quem fala aí de onde?
Boa tarde, Kátia. É o Marcelo que está falando aqui de Ilhéus.
Tudo bem, Marcelo?
Tudo ótimo, Kátia.
Pois não.
Veja bem, meus pais moram ali na Avenida Soares Lopes, né? É uma reclamação sobre trânsito, na verdade.
Uhum.
Meus pais moram ali na Soares Lopes, próximo ao Cine Santa Clara, certo? Com a construção da ponte, todo o trânsito, o pessoal que desce, que quer chegar na Visconde de Mauá, Cairu e adjacências, tem que passar na Travessa Santa Clara, certo?
Uhum.
E eu não sei o porquê, tá? Não se tomou nenhuma providência quanto àquela trecha. É uma travessa, na verdade, ela é estreita,
uhum,
né? E os carros estão parando, né, no passeio de Santa Clara, impedindo, porque aquela rua sempre foi mão e contramão.
Exato.
Certo? Mão dupla.
Uhum, eu sei.
Houve um tempo atrás que colocaram uma placa para se entrar na Travessa Santa Clara, quem vinha do estádio Mário Pessoa sentido Cairu, que faz todo sentido para não atravessar a faixa de rolagem de trânsito normal da Visconde de Mauá. Eu sou engenheiro civil, tá?
Uhum.
Então, o que está acontecendo hoje? Como a rua do General Osório, ela só desce. Nossa casa é depois. Então, se eu descer ali, eu tenho que ir no final da avenida para retornar, para poder parar em casa.
Exato.
Então, a gente desce sempre pela Travessa Santa Clara. E está acontecendo uma coisa incômoda, que sempre que a gente desce, as pessoas xingam a gente, gritam que é contramão. Esses dias uma senhora parou, botou o carro na frente do meu, piscou o farol e fez um escândalo dizendo que é contramão.
Olha.
Sendo que não tem placa nenhuma lá dizendo que não é. Não é isso? Não tem placa lá informando que não é.
Não existe placa nenhuma, é isso que eu falo.
Eu sei, porque eu passo muito ali.
Mas tem a placa.
É,
né?
Eu sei disso.
Então é só para atentar aí ao secretário de trânsito, se houver em Deus, porque se houver realmente o cara não é esses experts todos.
É o superintendente. Para
organizar aquilo ali, porque vai acabar ocorrendo uma discussão de trânsito, vai acabar ocorrendo um problema, os motoqueiros, o pessoal, não importa que a rua só suba, que ela só desça, nós temos a Travessa Santa Clara e temos aquela rua da Receita Federal, que é uma rua, entre aspas, morta, né? O trânsito é quase nenhum.
Uhum.
Então são
uhum.
essas três ruas. Se General uhum. Osório desce, a Travessa Santa Clara sobe e muda a mão da Receita Federal para descer.
Ou
muda o sentido do General Osório, que vai facilitar, porque se a gente está parado na avenida e quer ir para a Cidade Nova ou para algum lugar ali, nós temos que ir até o final da avenida, fazer todo aquele retorno, quer dizer, a gente tem que andar 500, 600 metros a mais no nosso destino. E a gasolina no preço que está, o negócio está complicado.
Uhum.
Então eu só estou ligando para pedir uma atenção aí das autoridades competentes, né? Que olhem pelo aquele trecho, que evitem o estacionamento ali ao lado de Santa Clara na travessa, porque ela espreme demais a rua, né? Já um buraco enorme que está se formando ali, logo na entrada pela Avenida Soares Lopes também. Então, não estão dando a atenção que precisa para aquele trecho. Tá ficando complicado, né?
Uhum.
A casa dos meus pais, ela vai da Avenida Soares Lopes à Visconde de Mauá. Então, às vezes, a gente está ali na Visconde de Mauá, a gente vê cada loucura na saída daquela da Travessa Santa Clara, que é inacreditável.
Uhum,
é motoqueiro pela contramão, é o pessoal cortando ali. Então, eu acho que o negócio está complicado, minha amiga. Só para pedir, para dar esse recado aí, ver se alguém toma alguma providência quanto àquela travessa.
E olha, tá, eu entendo... Tá certo, e eu entendo perfeitamente o que você está dizendo, porque eu passo muito por ali e vejo essas loucuras, né? E eu acho que muitas ruas de Ilhéus realmente estão precisando aí sinalizar melhor, organizar. Tem locais que fizeram tanta coisa e esqueceram de outros, né?
Os sinais de trânsito estão praticamente todos com problema, né?
Sem falar as sinaleiras.
Do mais esperto aqui em Ilhéus.
E você já viu a questão das sinaleiras? Ali mesmo que está apagada?
Tá tudo apagado, tá? Aquela da Cairu ali, quer dizer, só tem uma apagada, que é quem vem da Cairu e vai seguir direto. Só quer dizer, se não apagado para o motorista, vale a lei do trânsito. Então, ontem mesmo eu estava passando por ali, a pessoa não sabe se ela vai, se ela espera, porque a gente não tem acesso ao sinal do pessoal que vem pelo Bradesco. Não dá para ver o sinal ali.
Exato.
E a gente da Sutran, eu nem falo mais, porque se botar eles ali, eles vão para debaixo da árvore ali no canto e ali eles ficam.
Batendo papo. É verdade.
Se põe eles ali na entrada do estádio que o sinal está queimado, eles se escondem lá na Receita Federal na sombra. Então, não adianta. Ou conserta os sinais, ou então desliga tudo. E vale a lei do trânsito.
Pois é.
Porque a gente fica nessa indecisão ali na Cairu mesmo, eu tô vendo a hora de um acidente ali. Porque quem vem ver o sinal apagado vai direto e tem carro saindo do saque, tem carro saindo da rua do Bradesco.
Tá uma loucura, né?
Mas o que eu tô pedindo é isso aí, uma atençãozinha ali pra Avenida Santa Clara. Meu pai é uma pessoa idosa também, entra ali, já se indispôs com outras pessoas por causa disso, dizendo que é contramão, gritando na janela do carro. E na verdade não tem sinalização, não é contramão, é mão dupla.
Estão dizendo aqui que em Ilhéus só está funcionando sinaleira que tem radar.
É normal.
Entendeu? É coisa, meu amigo.
Acredito.
É coisa. Obrigada, viu?
Tá bom, minha amiga. É só para, se alguém estiver ouvindo aí, que possa fazer alguma coisa, que dê uma atenção especial para aquilo ali.
Tá bom, meu filho.
Tá
bom? Abraço para
você. Bom dia, uma boa tarde para vocês. Muito obrigado pela atenção.
Marcelo. Disponha. Olha, ele fez colocações muito sérias aqui, né?
Sim.
E é a triste realidade em Ilhéus. Em relação a essas ruas, Marcos, eu acho que passou da hora de organizar aquilo ali.
Sinalizar com placas adequadamente, para não restar dúvidas a ninguém.
Exato. Né? Ontem mesmo eu vi o motorista parou na esquina, frente ao ali na Soares Lopes, tem o cinema. O cara parou na esquina, atrapalhando todo mundo que saiu fez o contorno na Soares Lopes para entrar nessa rua. Então, assim, é muita desorganização, muita desordem. Eu acho que a Sutran tem que rever isso aí, tem que resolver o mais rápido possível essa questão das sinaleiras, porque tá complicado, vão começar a ocorrer muitas batidas, viu, Marcos? Todo mundo querendo ir ao mesmo tempo ali, em vários locais. Tá difícil, muito difícil mesmo, viu? 12 horas e 44 minutos, tem mais mensagem de ouvintes no WhatsApp?
Tem um ouvinte que está querendo informações, não sei se nós também vamos conseguir a tempo. Boa tarde, Ana Paula, né, que mora em Nova Canaã, na Bahia. Ela quer saber o que houve, né, se já tiraram a carreta do meio da estrada que pegou fogo entre Brejões e Milagres. Eu saí de Salvador ontem às 5 da tarde, cheguei hoje às 6:30 da manhã por conta de um desvio que o carro... que eu estava teve que fazer. Vocês têm notícias se já tiraram essa carreta? Beijos.
Ah, da BR-100 e...
Perto de Brejões, entre Brejões e Milagres.
Coutinho Neto vai falar sobre isso ainda hoje, tá? Mas o trânsito já foi liberado depois de 24 horas, viu? E Coutinho tem informações que essa carreta carregada de álcool, ela pegou fogo, né? Interditou BR-116, mas Coutinho tem informações ainda hoje, ele vai falar sobre isso. Mas eu já lhe adianto que após 24 horas de interdição já foi liberada,
tá? Liberada, hein?
Já foi. Mais detalhes aí acompanhe com o Coutinho Neto, tá? Cadê? Eu vou procurar ver aqui. A gente já tá recebendo mensagens. O pessoal querendo saber sobre o funcionamento de bares, né? Hoje, amanhã, em Ilhéus. Espera aí, eu vou localizar. Deixa eu adiantar aqui e divulgar um desaparecimento, tá? Ele é morador do Banco da Vitória. O Joilson Santos Souza, 48 anos, está desaparecido desde domingo à noite. Ele usava camiseta, né? Uma camiseta de manga curta, preta, capote de tom azul escuro, bermuda tactel e sandália marrom aberta. Quem tiver contato aí do Joilson Santos Souza, de 48 anos, é o 981890198. 981890198. Ou o 98230-2245. Tá? Joilson Santos Souza, 48 anos. Ele desapareceu no domingo à noite. Tá vestido camiseta preta de manga curta, capote tom azul escuro, bermuda tactel e sandália marrom aberta, tá? A família pede essa ajuda aí. Qualquer coisa pode entrar em contato com a Gabriela FM também, 36752000. A gente sempre dá um jeito de ajudar, tá bom? 12 horas e 46 minutos. Marcos Bezerra tem mais mensagens para divulgar?
Tem sim, Kátia. Ah. Aqui pelo nosso WhatsApp, Alessandro Bispo, né? Manda boa tarde. Teria como vocês me informarem se está acontecendo a segunda dose da vacina de Oxford e os pontos fixos, por favor?
Segunda dose da vacina de Oxford em Ilhéus?
Isso.
Espera aí, rapidinho, deixa eu dar uma olhadinha aqui.
Ele tem que ver se já chegou a data de tomar essa segunda dose, Alessandra.
É, porque vai depender da data, realmente, né? A vacina de Oxford é de até 3 meses, né? Mais de 3 meses. Ó, o que a gente tem aqui de vacinação é o que a gente já divulgou hoje, que é a primeira dose para 39 anos ou mais, tá? Aproveito para repetir que vai começar o drive-thru 1 da tarde na Avenida Soares Lopes, na Praça São João Batista no Pontal, pontos fixos, Cruzadas do Bem pelo Bem e Salão da Igreja São João Batista no Pontal. É o que a gente tem, não tem nenhuma aqui, eu estou olhando aqui agora.
Só primeira dose.
É, só tem primeira dose, tá? Divulgando isso aqui, a saúde de Ilhéus, tá? Então, aguarda um pouquinho que certamente aí surgindo essa informação, né, Marcos, de segunda dose, a gente divulga, tá? Para vocês. Fiquem tranquilos. Mais alguma coisa?
Boa tarde a todos vocês. Moro no São Miguel, em Ilhéus. Quero mandar um recado para a Embasa, que eles parem com a palhaçada de todos os dias ficarem desligando a nossa água. Se a represa que abastece a cidade está cheia, qual o motivo de vocês a todos os dias desligarem a água, né? Está na hora de parar com isso. O ouvinte chateado aqui.
Eita, o povo está na bronca, viu? Está na bronca. Ai, ai. Mandar um abraço para Paulo Moreira, da CDL. Paulo, um abraço para você. Obrigada, viu, Paulo, pela atenção aí. Você é show. Muito obrigada. Você é 10 mesmo, tá? Bem, 12 horas e 48 minutos. Vamos de informação. O que tiver de mensagem pode ir separando, Marcos. Já, já a gente divulga aí. Mas vamos de noticiário estadual. É que o STJ manda soltar a ex-presidente do Tribunal de Justiça da Bahia. Ela é acusada de corrupção. Então, a desembargadora Maria do Socorro Barreto Santiago, do Tribunal de Justiça da Bahia, teve um alvará de soltura concedido ontem pelo Superior Tribunal de Justiça, STJ, e ela deverá fazer uso de tornozeleira eletrônica, aquele novo acessório moderno, né, para gente corrupta. Além de usar tornozeleira eletrônica, a desembargadora está impedida de acessar as dependências do TJ Bahia. E a informação foi confirmada pela defesa de Maria do Socorro Barreto, confirmada pela defesa dela, na Maria do Socorro Barreto, que também disse que ela deve deixar o presídio da Papuda lá em Brasília ainda, né, deixaria ontem mesmo. Eu não confirmei até agora se ela saiu. A desembargadora Maria do Socorro Santiago estava presa desde novembro do ano passado, quando foi alvo de um desdobramento da Operação Faroeste. Então, para você entender, a gente vai falar agora sobre essa questão da Operação Faroeste, que, segundo a justiça, é uma organização criminosa, né, que a operação vem combatendo, não é isso, Marcos?
A Operação Faroeste foi deflagrada no final de 2019 e tinha inicialmente o objetivo de investigar a existência de uma organização criminosa formada por magistrados e servidores do Tribunal de Justiça da Bahia, o TJBA, além de advogados, empresários e intermediários. Conforme o MPF, a atuação do grupo envolve a atuação de comercialização de sentenças judiciais para favorecer grilagem de terras no oeste da Bahia. Nos meses seguintes, porém, outros esquemas foram descobertos e continuam sendo investigados. Ao todo, 12 pessoas foram presas provisoriamente e parte dos envolvidos foi denunciada e responde à ação penal no Superior Tribunal de Justiça, o STJ.
Tá aí, né? Mas tem gente que rouba um pote de manteiga e fica um ano preso.
Morreu.
Ai, Brasil.
Quando não levam a surra antes.
É, exato. 12 horas e 51 minutos. Vamos falar com ele novamente, o nosso repórter Coutinho Neto, que tem muitas informações do setor policial, né, Coutinho? Muitas notícias aí agora sobre outras áreas da Bahia, né, Coutinho?
Sim, Kátia, com certeza. Em toda a nossa grande região, outras áreas da Bahia, você vai saber de tudo porque você está a bordo aqui da viatura da 102,9 com notícias de polícia. E eu começo, Kátia, justamente na sua cidade, na sua terra natal, em Teixeira de Freitas, aqui extremo sul de nosso estado, onde, na tarde de ontem, quarta-feira, policiais militares de 87 companhia independente da Polícia Militar prenderam dois indivíduos com drogas e uma arma de fogo em Teixeira de Freitas. A guarnição foi acionada para atender uma ocorrência em uma rinha de galo. Rinha de galo é aquele local que as pessoas, de forma clandestina, colocam os galos para brigarem com os outros ali. E ao chegarem, encontraram os suspeitos Paulo César Galo dos Santos, de 26 anos de idade, e Jornandes Neves dos Santos, de 23 anos de idade. Ao avistar a viatura, os suspeitos tentaram empreender fuga e, no meio de uma perseguição, a dupla colidiu a moto em que eles estavam em um poste e a dupla foi capturada. Com os dois, os policiais encontraram a pistola 9mm de marca turca Girsan com carregador e 17 munições, dois aparelhos celulares, também pedaços de maconha, balança de precisão e na rinha, onde os galos estavam para a briga, rinha de galos de briga, Paulo César, conhecido como Feijão, e Jornandes, também foram apreendidos e conduzidos e apresentados no plantão, na delegacia territorial de Teixeira de Freitas. 12 galos foram apreendidos nesta rinha e agora tem o seu destino no centro de zoonose. No município de Tamaraju, ali bem próximo a Teixeira, aconteceu um fato no distrito de São João da Palha, pertencente ao município de Tamaraju. Uma vítima, identificada como sendo Antônio Inácio da Silva, de 79 anos de idade, ele caiu de uma ponte dentro de um rio e acabou morrendo afogado. Segundo as informações, este idoso ele estava caminhando pela estrada e ao passar nesta ponte, ele caiu indo parar dentro do rio. O idoso veio a óbito por afogamento. Os moradores da região encontraram o corpo da vítima boiando e acionaram a polícia para o trabalho de praxe. Em relação, Kátia, à ligação, a notícia que a nossa ouvinte solicitou sobre a interdição da BR-116 a respeito da carreta que pegou fogo transportando álcool, essa carreta pegou fogo na manhã de ontem, na altura do quilômetro 651 da BR-116, próximo ao entroncamento de Lafayette e Coutinho, que fica na micro-região DG, que é. O fogo acabou destruindo todo o veículo. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada para controlar o tráfego, o trânsito, e que foi acompanhada justamente com o 8º Grupamento de Bombeiros Militar para controlar a chama do veículo. Ninguém nessa ocorrência ficou ferido. Mas várias estradas vicinais do município de Brejões, como a ouvinte falou, foram requisitadas para desviar o trânsito da BR-116, que já foi liberada nesta manhã em relação a este incêndio que ocorreu ontem, e carros pequenos puderam transitar, mesmo retardando o destino e também aumentando o horário de viagem das pessoas que estavam naquele momento do acidente ontem, quarta-feira, um acidente que envolveu essa carreta carregada de etanol. Em Valença, Michelangelo Oliveira Rodrigues, 44 anos de idade, o Michelangelo, nome famoso, ele era conhecido pelo apelido de Asa Delta. Ele veio a óbito após se envolver num acidente automobilístico na manhã de ontem, por volta das 10 horas da manhã, envolvendo a moto que ele estava e um veículo Paraty. O Asa Delta estava, melhor, de bicicleta na estrada do Atracadouro Bom Jardim, Valença. E ele acabou colidindo a sua bicicleta com um veículo Paraty. O corpo foi necropsiado ainda na tarde de ontem no Instituto Médico Legal de Valença e já foi liberado para o sepultamento. Agora, Marcos de Cátia, você é do Jornal do Meio Dia, Para finalizarmos hoje a semana, já que amanhã é feriado, você se recorda que ontem falamos de um tarado, de um estuprador, aqui no sul da Bahia, que era também funcionário de uma Câmara Municipal. Já hoje nós temos outro fato em outra região, também envolvendo uma pessoa pública, deste fato repugnante, que é estupro de menores. Desta vez o caso aconteceu, Marcos e Kátia, você é do Jornal do Meio Dia, pasmo, com um pastor evangélico, ele foi preso, acusado de estuprar adolescentes aqui em nosso estado. Um pastor de 57 anos de idade, ele foi preso, acusado de estuprar adolescentes em Veracruz. Veracruz é um município que fica localizado na ilha de Itaparica, na região metropolitana de Salvador. Segundo a Polícia Civil, as investigações começaram quando a mãe de uma garotinha de apenas 13 anos de idade procurou a polícia para denunciar o caso. O acusado foi localizado no bairro do Comércio, na capital baiana, por investigadores da 24ª Delegacia Territorial de Veracruz. Conforme o delegado titular de Veracruz, William Acham, outras mulheres foram vítimas do abusador, abre aspas, ele aproveitava-se de sua condição de líder religioso e mantinha relações com as frequentadoras da igreja. Ficou conhecido como o pastor que abusava das ovelhas. Vou repetir, este pastor ficou conhecido como o pastor que abusava das ovelhas, contou o delegado William Chan, titular da delegacia de Veracruz. O delegado acrescentou que o homem teria atacado uma enteada há cerca de 18 anos, quando era ainda uma adolescente. A apuração levantou que o suspeito gravava e armazenava vídeos e materiais de pornografia infantil. Levado para Veracruz, o homem deve prestar depoimento ainda hoje e passar por exame de lesões corporais. O pastor permanece custodiado à disposição da justiça e vamos torcer que realmente a justiça seja feita. Tá certo, Marcos, Kátia, para vocês uma ótima tarde. Thiago, prepare aí minha quentinha, daqui a pouco eu passo para pegar, viu? Vou lá na Feijoada da Rose, o tempinho hoje tá bacana. Você é do Jornal do Meio Dia, um excelente final de semana. Voltamos aqui na segunda-feira e eu quero também a presença é de todos. JMD, com a informação que você precisa na hora do almoço e da feijoada. Continua com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Ai, Coutinho, obrigada pra você. Ah, Coutinho Neto, bom feriado pra você amanhã, tá? Porque amanhã não vai ter edição do Jornal do Meio Dia. É feriado aí no estado da Bahia, dia da independência da Bahia. E aí você sabe, né? O pessoal do jornalismo é liberado. E aí o pessoal não brinca em serviço, os nossos ouvintes, né? São demais, são maravilhosos. Vocês acreditam que toda... Porque toda sexta a gente faz o sorteio aí do Vale Compras no valor de R$100 da Supermoda Ilhéus. É como amanhã é feriado, não vai ter o programa. O pessoal tá atento aí, já perguntando, e hoje vai ter? Tá aqui meu nome. E o povo já botou o nome. Então a gente vai sortear os nomes que estão ali já já. Marcos sorteia ali, que a gente tem um dispositivo ali, faz o sorteio automático. Aí eu confiro o nome para ver se não é repetido. Mas eu aproveito para mandar um abração para Thiago da Supermoda. Ele que comanda aí a Supermoda Ilhéus, a Marquês de Paranaguá, a de Jorge Amado. Tiagão, obrigada pela audiência. Um abraço para você e toda a equipe. Obrigada pela parceria. Essa parceria da Supermoda, top, sempre presenteando os nossos ouvintes. Segunda-feira, no dia do aniversário da rádio, Gabriela, ele presenteou os nossos ouvintes com vale-compra de R$100, a ganhadora ficou muito feliz aí. E hoje, mais um vale-compras no valor de R$100. Então, já já, a gente faz esse sorteio. Aliás, o Marco já está fazendo um sorteio, já já eu vou divulgar o nome. Mandar um abraço para ele, Rodrigo Lang, da CDL de Ilhéus. Rodrigo sempre ligado também no Jornal do Meio Dia, né, Rodrigo? Tá vindo de Canavieira. Tá fazendo o que, Canavieira? Rapaz, tá indo para lá, já curtiu o feriadão. Tá demais, viu, Rodrigo? Um abraço para você. O pessoal tá querendo saber sobre informações em relação ao funcionamento de bares a partir de hoje, nesse feriadão em Ilhéus. Eu já pedi a informação aqui ao próprio secretário de comunicação, o Mauro, né, secretário de comunicação em Ilhéus, e o Mauro acho que vai estar aqui nos respondendo já já no WhatsApp, ele está respondendo no WhatsApp, já já eu consigo trazer alguma informação para vocês, tá? Bem, enquanto isso, Marcos, dá uma passadinha no WhatsApp para ver se tem mensagem de ouvintes.
Tem, sim.
Pronto.
Vamos lá. Boa tarde, eu perdi meus documentos na sexta-feira. RG, carteira de habilitação, cartão de crédito. Sou o Nivaldo Nascimento Silva. Ele perdeu ali na altura do Parque Infantil, no Malhado. Então tem um telefone dele de contato. Ele disse que tem uma recompensa para quem encontrou de R$50. O telefone é o 739-9170-2971. Repetindo, 739-9170-2971. Ele agradece aí o Nivaldo Nascimento Silva, que perdeu os documentos.
Então tá aí, tem que encontrar o Rodrigo agora. Não dá para ouvir o áudio, não. Daqui a pouco eu escuto, mas obrigada. Bem, vamos... Tem mais alguma mensagem para divulgar?
Tem. Boa tarde a todos do Jornal do Meio Dia. Kátia, um alô para o prefeito de Ilhéus acordar em relação aos buracos da rua Rodrigues Alves. Se ele gastar menos com administradores de bairro, né, que não trabalham, e menos propaganda, vai sobrar dinheiro para tapar os buracos.
Tá aí o recado. Por falar em tapar os buracos, o da 13 de maio foram tapados, mas tem buraco mal tapado, viu? Foi tapado semana passada, já tá abrindo de novo. Menino! Eu tenho convicção, meu amigo, para dizer, porque eu passo ali todo dia. Pelo amor de Deus, nos ajuda aí, né? Ai, ai, me deixe. Tá chegando aqui as informações. Deixa só ele completar que eu já divulgo. Vamos lá, Marquinhos, mais mensagem. Vamos aproveitar que Renato foi ali almoçar e estourar o tempo.
Boa tarde, Marcos. Kátia, manda alô para minha mãe, dona Nenê, no São José Ilhéus. Ela não perde o Jornal do Meio Dia. Meu pai, Clarindo, no assentamento Bonfim. Sou a Cida de Itambé. Tô ligada aí na Gabriela
FM. Olha que legal, lá de Itambé, no sudoeste da Bahia. Cida, um abraço para você. Olha, eu tenho muitos amigos no sudoeste e a galera sempre me manda mensagem dizendo: tô ouvindo o Jornal do Meio Dia, tô aqui tal município, perto de Conquista, depois de Conquista, e ouvindo pela rádio mesmo, pelas ondas do rádio, não é nem pela internet, viu, Marcos? O pessoal de Tapetinga mesmo escuta muito bem Tororó pelas ondas do rádio e sempre me mandam mensagem.
E olha que estamos no transmissor reserva. Em breve vai ser o principal mais potente e a gente vai mais longe ainda.
Aguarde. Ninguém segura, Gabi. Ainda mais agora com energia solar, meu amigo. A gente vai gastar mesmo.
Boa tarde, Kátia, Marcos. Sou Liliane, moro na Fazenda Santa Maria. Ouço todos os dias o jornal. Manda um alô para mim e para meus filhos, Sofia e Arthur.
Quem é a mamãe?
A Liliane.
Liliane, um beijo para você e para os seus filhos. Beijão, tá? Obrigada pela audiência. Ó, chega aqui a informação, tá? É enviada pelo secretário de comunicação de Ilhéus, o Mauro. Obrigada, Mauro. Ele informa que bares, né? Vamos lá, em relação ao funcionamento dos bares. Suspensão das atividades às 11h30 da noite até às 5 da manhã. Esse decreto vale até 4 de julho. Então, 11h30 da noite tem que estar fechado e vai até às 5 da manhã, certo? Que tem a ver com o toque de recolher em Ilhéus. Aliás, os estabelecimentos comerciais, incluindo bares e restaurantes, né? Obviamente. Então, até então, em Ilhéus, no momento, é só isso aí. Não entra no decreto, viu, Marcos? Aquele do Estado que fecha tudo no feriadão, na região onde está acima de 75%, né, de lotação de bares. É o caso de Itabuna, né? Que fecha, não vai poder ficar aberto, né? Não vai ter funcionamento de bares e tal, restaurantes à noite. Então, tá aí. Em Ilhéus, tá, gente? Só fecha a partir de 11h30. De 11h30 às 5 da manhã. Que agora não façam aglomeração, não, viu? Se comportem.
Pessoal de Itabuna, segura a onda aí.
Se comportem.
Não desçam todos, não.
Devagar. Bem, vamos lá. Marcos já fez aqui o sorteio e tem sortuda do Vale Compras. Ah, não, agora não, daqui a pouco. Porque temos aqui a última notícia. Vamos ao Noticiário Nacional. Marcos Bezerra traz uma boa notícia para nós. Sobre uma criança de 2 anos que adquiriu aí anticorpos contra o coronavírus através, sabe de quê, gente? Da amamentação. Tá vendo como é importante vacinar todas as mamães que estão amamentando?
Um menino de 2 anos e 2 meses adquiriu anticorpos contra o coronavírus através da amamentação. O fato foi confirmado após exames e aconteceu na cidade de Tubarão, em Santa Catarina. A mãe da criança, a fisioterapeuta Mariúcha Miranda de Oliveira, de 38 anos, recebeu as 2 doses da vacina da AstraZeneca e continuou amamentando o filho. A criança foi submetida a um exame de sangue na sexta-feira, dia 25, por possuir uma doença autoimune caracterizada por baixos níveis de plaquetas no sangue. Mas o resultado do exame de anticorpos neutralizantes, ao confirmar a produção de anticorpos contra o coronavírus, inclusive para variantes do vírus. A matéria ressalta que o caso é isolado. Segundo o secretário de Saúde de Tubarão, o Dyson José Trevisol, a Secretaria de Saúde do município acompanha o caso e deve notificar a Diretoria de Vigilância Epidemiológica lá do estado.
Que maravilha, né? Que outras crianças possam adquirir os anticorpos através da amamentação, né? Claro, a mamãe aí que já foi vacinada. Ô, municípios, né, brasileiros, senhores prefeitos, libera a vacinação para todas as mamães. Não interessa se a criança tem um ano, dois, três, libera logo aí, né? Porque é importante. Mas já está na questão da idade, né? Então, aproveita aí, está na sua idade, 39 ou mais, que é o caso de Leos, vai lá se vacinar. Pois é, tem gente aqui perguntando, por que que... Se está liberado funcionar, pode vender bebida alcoólica, os supermercados podem vender bebida alcoólica? Porque eu reparei que tem fim de semana passada, um supermercado estava vendendo, o outro não. Eu também observei isso. É porque eu reparei que tem supermercado que está seguindo o decreto do estado, né? E tem supermercado que segue o do município. Mas acho que vale aí o do município, né, gente? Enfim.
E no WhatsApp, Kátia, antes de você divulgar, um ouvinte que perguntou se amanhã vai continuar tendo vacinação, porque ela está no trabalho. Olha, a gente sugestiona que fale com o seu patrão que a libere, né? Lá por umas 16 horas, vá até o local de vacinação, você pode ser vacinada.
Exatamente. Tem que liberar, gente, pelo amor de Deus, tá? É muito importante aí essa vacinação. Bem, a gente vai finalizar o Jornal do Meio-Dia. Claro, antes vamos divulgar aqui a sortuda, né? A ganhadora do Vale Compras do valor de R$100 da Supermodel Elza, é Adriele Barbosa dos Santos. Adriele Barbosa dos Santos, já conferi aqui, é a primeira vez que ela ganha, então ela é a sortuda de hoje, ganhadora do Vale Compras, da Supermoda Ilhéus, deixa eu só conferir qual é a loja, Jorge Amado. Então atenção, Adriele Barbosa dos Santos, você é a ganhadora do Vale Compras do valor de R$100 da Supermoda do Calçadão da Jorge Amado. Então, de preferência, você vai lá segunda ou terça-feira, tá? Você tem esses dois dias úteis, leva o seu RG para fazer a retirada do seu prêmio. Adriele Barbosa dos Santos, vá na Supermoda do Calçadão da Jorge Amado. Parabéns, Adriele, aproveite, viu? Tem um monte de coisa legal lá para você escolher, tá bom? Vamos finalizar aqui, então, a edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 1º de julho, agradecendo a audiência de vocês, lembrando que amanhã, dia 2 de julho, é independência, né? Comemorada a independência da Bahia, então é feriado em todo o estado. Comércio não vai abrir, mas no sábado o comércio abre naquele horário normal, né, de sempre, a partir das 8 da manhã. E, claro, a partir de segunda também. Então, você não vai ter o Jornal do Meio-Dia amanhã, mas fique ligado na programação especial da Gabi, que ela sempre faz uma programação para você curtir de casa, sem aglomeração, né, Marcos? Uhum. Em família, tá bom? Então, aproveite aí. Eu desejo uma ótima tarde a todos, a Marcos. Se Deus nos permitir, na segunda, retornamos com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Eu, Kátia Gomes, o Marcos Bezerra e o nosso repórter Coutinho Neto. O Jornal do Meio-Dia é um oferecimento da rede UniFTC. Vestibular online ou usando sua nota Enem, você tem bolsa de 60%. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender. Uma no Calçadão da Jorge Amado e a outra na Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil, em até 10 vezes sem juros. Um abraço a você, Marcos, a todos os ouvintes. Bom feriadão aí, até segunda.
Ótimo feriado para você, Kátia Gomes, para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia. Daqui a pouquinho, Suzy Luz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.